um momento que o mercado bateu boca com o Bruno Gomes. Ponto. Quando tava 0-0. Tomou o primeiro gol, acabou. Os caras andaram, gente.
Exatamente.
Andaram em campo. Aí tomou o segundo ao natural, começou o segundo tempo, tomou o terceiro.
A gestão,
gente, que vergonha.
A gestão caiu em junho, quando não demitiu o Roger na parada aquela pra Copa do Mundo. E agora,
falamos aqui.
E agora o time caiu em dezembro.
É verdade.
Completou o cenário.
Só posso falar, vai lembrar, cruzeirar, né? Viu?
Vai só lembrar
difícil,
que...
Vai ser difícil voltar.
É difícil voltar. De maneira lamentável, né? Tivemos confronto entre dois setores.
Isso é nojento.
Super na estrada. Eu só faço isso aqui porque é um
Inter?
Em Santa Catarina, torcida do Inter voltando para Porto Alegre, a torcida do Santos voltando para São Paulo, se encontraram no meio do caminho, 7 ônibus de santistas
e
interceptaram um ônibus do Internacional e barbarizaram, não é? E aí eles morreu querem alguém? Não. Aí eles querem aí que a gente leve a sério, é torcida no estádio, que eles são bonzinhos. Eu não levo esses caras a sério, não dou palco, não dou espaço, porque não dá. Os caras não têm nenhuma representatividade, não representam as torcidas dos seus clubes. Muito bem, atenção, são 7:55, bem amigos da Rádio Bandeirantes. Nós vamos trazer agora um convidado muito especial que vai participar conosco aqui do Esporte em Debate. Afinal de contas, estamos falando aqui de Flamengo campeão. Amanhã tem sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Tem muito assunto importante. E ele está todas as noites de segunda aqui, comandando o seu bem, amigos. E hoje, vamos trazer ele para cá, para nossa conversa. Galvão Bueno! Fala, Galvão! Boa noite! Seja bem-vindo!
Debate, estamos juntos aqui, boa noite a todos. É um prazer, Capriotti, Capelani, Sérgio, todo mundo. Isso aqui, eu estou aqui numa outra sala com Carlos Alberto Barreiro, olha que espetáculo. Vamos gravar aqui, vamos gravar uma entrevista com ele, de televisão. Agora a cabeça é Copa do Mundo. Esse sorteio maluco. Os caras aumentaram para 48 seleções, virou uma confusão danada. Depois eu falo, tem uma coisa que eu duvido que alguém aí saiba me responder. Duvido. Na sua disposição.
Qual que é? Qual que é a pergunta que nós vamos conseguir responder, Galvão?
Ah, peraí, eu vou explicar. Você já explicava o sorteio, como é que é?
Ah, o sorteio agora com 48 seleções e os potes todos aí, os cabeças de chave, não é? Só os três países sedes têm a cabeça de chave garantida, amanhã os outros 9 times vão ser distribuídos.
Não, só três países que são os países promotores, é que eles o México será a cabeça de chave do grupo 1, o Canadá será a cabeça de chave do grupo 2, os Estados Unidos será a cabeça de chave do grupo 4. E aí tem mais 9, aí o restante vem todos pela ordem do ranking da FIFA, e tem 9, os 9 primeiros colocados do ranking da FIFA estão no pote 1, quer dizer, o Brasil não pode estar jogando contra nenhum desses, né? Então a Espanha, a Argentina, a França, a Inglaterra, a Brasil, Portugal, a Holanda, a Bélgica e a Alemanha são todos desse pote 1. Aí depois o pote 2, pote 3, pote 4. Até aí tá tudo normal. Aí, então, vai fazer o quê? Vai lá e pega aqueles outros 6 do pote 1, que são os 6 mais bem ranqueados, e o Brasil, antes de qualquer coisa. Tem duas chaves, né? Vai ir cruzando, assim, até chegar à final. Cada um agora a sua chave. A chave A ficou com Espanha e França, primeiro e terceiro no ranking. A chave B com Argentina e Inglaterra. Olha só nossa vergonha. Brasil, pela primeira vez, fica lá na frente do ranking. É 5, pode cair em qualquer lugar. Ninguém sabe se ele vai para a chave A, para a chave B, em que grupo que ele vai cair. Aí depois disso começa a sortear esses 6 quais são os grupos. Aí vem os aniversários. Né? E o Brasil vai ter o aniversário, está aí normal. Aí joga, acompanha comigo, gente. Vai para o palco e vai comigo. Aí joga, faz 3 jogos. Normalmente era o quê? Os 2 primeiros classificados faziam as oitavas de final. Agora inventaram as 16ª de final, sei lá como é que chama isso, como é que eu vou chamar esse nome. Aí pega, classifica o primeiro e o segundo, dos 2, faz 24. Aí classificam os 8 melhores terceiros colocados. tudo bem. Ninguém sabe explicar, talvez ele é FIFA para explicar direito ainda. Porque se o Brasil fosse Série C, e se ele fosse primeiro da P, jogava com segundo da B. Se ele for segundo da B, jogava com primeiro da IA. E a culpa é do mundo. Quem é que sai do seu lugar para entrar os tal dos oito? Que mistura é essa que eles vão fazer? Alguém sabe responder aí?
Não, vai ser um sorteio do primeiro colocado de um grupo contra um dos melhores terceiros. Como serão oito terceiros, vai haver esse cruzamento. E acho que, Galvão, dá para chamar 1/32 avos a primeira eliminatória.
Não, eu sei. Eu estou dizendo o seguinte, era muito simples quando se jogava. O Brasil, por exemplo, se ele for ser, porque a Série A fica da chave da esquerda, a Série B, o grupo B fica na chave da direita, o grupo C fica na chave da esquerda, o grupo D, os Estados Unidos está no grupo da direita. Então, C, A, B, C, D, o Brasil pode ser lá na mão da esquerda ou pode ser de para frente, né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, classifica aí, então tem que fazer um sorteio e aí time sai das suas posições. Por exemplo, se o Brasil estiver na série A, B, C, D, E, e for jogar com F, o adversário dele é o da G. Aí faz um sorteio, já não é mais o da G, já vem o terceiro. Não pode ser no grupo dele. É maior confusão, gente.
É confuso mesmo. É o Quessada aqui, Galvão, tudo bem? Acho que foi legal você ter levantado essa questão de Espanha e Argentina. Até pro tal do equilíbrio que a FIFA tá pedindo, né? Um Espanha e Argentina só na final, né? Assim como uma França e Inglaterra também só na final. O Brasil não é de ninguém, né? O Brasil não é de ninguém. O Brasil pode enfrentar qualquer um, não importa, e vamos pro abraço, né? É isso.
É exatamente isso, porque ficaram a Argentina. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Claro, sim. Claro.
Ah, tá bom, não, porque entrou uma coisa aqui. A Espanha e a França estão na chave 1, na chave A, e a Argentina e Inglaterra estão na chave B. Então, esses só se enfrentam na final. O Brasil pode cair para qualquer lugar, cara.
Qualquer um. Pode enfrentar.
Mas atenção, Espanha e Argentina, do outro lado, eles só jogam a final se forem sempre os primeiros colocados.
Sim, sim, sim.
Quer dizer, for o primeiro colocado no grupo, aí não entra nem o terceiro para encher o saco daqueles terceiros, nem uma seleção cabeça de bagre, e aí eles vão jogando uma de 32 anos, depois oitava, quarta, semifinal, e aí acabou. Para ser campeão são 8 jogos, né? Não são mais 7.
Sim. Na verdade, né, a FIFA está imaginando que Espanha, Argentina e França podem fazer a final da Copa mais uma vez, ou pelo menos desenhou o sorteio para que isso aconteça. Baseado, claro.
Eles seguiram o ranking.
No ranking, exatamente.
Eles seguiram o ranking.
Baseado no ranking.
Primeiro, vão sortear. A Espanha está na chave A, do lado esquerdo. Aí, primeiro sorteio a Espanha para ver que grupo que ele vai, que a Espanha vai naquela chave. Aí, depois, sorteia a Argentina para ver que grupo vai do lado direito. Depois sorteia e assim segue. O Brasil será o quinto a ser sorteado para ver que grupo que ele vai, né?
O fato não é, Galvão?
Seguiram o ranking. Até o fim, seguiram o ranking. No pote 4 tem 6 seleções. Olha só, é uma Copa do Mundo. Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia. Esse é o pote 4. Aí vem os repescagens, né? As repescagens da Europa.
Isso.
Aí nessa chave, pode vir. Quem der sorte, pega um desses times. Quem der azar, pega uma Itália, pega uma Suécia, pega uma Polônia, pega uma encrenca.
Exatamente. Né? Da repescagem europeia pode vir pepino, sim. Mas o fato, né, Galvão, é que nós nos colocamos nessa situação, porque nós sempre fomos soberanos nos sorteios. O Brasil sempre foi cabeça de chave, sempre recebendo ali todas as honrarias, né, para poder ser cabeça de chave, por méritos, mas nós nunca passamos por uma situação como essa de a gente agora poder aí enfrentar já, logo de cara, numa fase de 1/32 avos, uma grande seleção do mundo, uma grande seleção do planeta. Então, isso é por conta do nosso demérito, né?
Aí no grupo pote 2, por exemplo, né? Croácia, Colômbia, Suíça, Senegal, quem mais? Sei lá quem mais está aqui. Coreia, Equador, Irã, Austrália, Áustria. É, agora também tem uma vantagem. Do pote 2, não pode vir para o Brasil. Colômbia, Uruguai e Equador. Nós perdemos os três nas eliminatórias. Eles vão ver porque é proibido. É proibido que eles são do mesmo continente, a não ser da Europa, né?
Mas virar um europeu, né, Galvão? Um europeu com certeza vai estar no grupo do Brasil, pelo menos um. Pode ser que saiam dois, como você destacou, se lá naquela repescagem mundial no pote 4, de repente pode vir uma Itália. Pode ter uma Itália no caminho do Brasil e mais um europeu. É.
De lá pode ter uma Itália, pode ter uma Suécia, pode ter uma Polônia, que a gente tem que resolver. Pega o seguinte, a Itália é tetracampeã e jogou duas finais de Copa que perdeu, as duas contra o Brasil. Né? A Suécia jogou final de Copa do Mundo contra o Brasil em 58. A Polônia ganhou do Brasil, disputa terceiro lugar em 64. Olha o tamanho das encrencas. Mas o pote 2 é assim, ó, Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia, Equador, Áustria e Austrália. Podemos pegar uma Austrália, que é uma molezinha, né? Também não quero é Marrocos, não. Marrocos não é Marrocos. É isso aí, gente.
Ô, Galvão.
Amanhã todo mundo fica sabendo.
Ô, Galvão, deixa eu mandar um abraço pra você, ó, Capelanes. Eu tenho uma opinião aqui, sem ser azedo, que o Brasil, infelizmente, não tem chance de conquistar o Hexa. A chance sempre tem que é a Copa do Mundo. Você que já cobriu 200. Me convença do contrário. Por que dá pra acreditar pelo menos 1% que o Brasil possa conquistar o Hexa?
Eu acredito um pouco mais. Não chega a 200, não, é a 14ª que eu estou. Não tem ninguém que fica para ficar doido. Até esse ponto, fui homenageado com mais gente na última coisa, que é no Qatar, ia ser a minha última, né? Mas depois eu...
Eu tava lá com você, Galvão.
Tiro o cara, despediu umas 10 vezes, eu já só estou despedindo duas. Mas eu digo o seguinte, quantas Copas foram jogadas até hoje?
22.
Então você põe 5 do Brasil. Com 4 da Itália são 9. Com 4 da Alemanha são 13. Com 3 da Argentina são 16. Esses países conquistaram 16 das 22 Copas. Eu podia botar o Uruguai, aí vai para 18. Eu podia botar a França, vai para 20. Então o Brasil, Alemanha, Itália e Argentina sempre tem que ele sempre tem que ser considerado como possibilidade de ganhar a Copa do Mundo. Porque a história conta isso. Eu sei que a Espanha está muito bem, sei que Portugal está muito bem, mas Brasil, Itália, Alemanha, Argentina, então eu acho que é mais de 1%, né? Vamos torcer para dar certo.
Muito bom. Muito bom, Galvão Bueno. Banda... Manda um abraço ao Carlos Alberto Parreira aí, vamos... Manda um abraço pro Parreira, que esse é legenda brasileira, campeão,
grande cara,
tetracampeão.
Gentil demais, grande
demais,
cara.
Demais.
Você sabe o que eu disse agora? Nós todos devemos a ele o seguinte, ele é tetracampeão, campeão de 94, ele é bicampeão mundial, cara, porque em 1970 ele era preparador físico, e ninguém nunca disse que o Parreira é bicampeão mundial. O Zagallo é Zagallo com dois como jogador, depois 70, depois com esse, o Zagallo é tetra. O Zagallo é tetra campeão, ele era da comissão técnica do Parreira. E o Parreira era da comissão técnica do Zagallo em 70. Nós devemos um título mundial ao Parreira.
É isso aí. Valeu, Galvão. Bom trabalho para você aí. Até amanhã aqui. Amanhã tem mais até Galvão amanhã, na Rádio Bandeirantes.
Amanhã já é com os gatos, já sabemos do sorteio, do tamanho da encrenca.
É isso aí. Valeu, grande abraço.
Abraço, Galvão. Obrigado.
Galvão Bueno com a gente aqui no Esporte em Debate. Bom. Que convidado, hein?
Olha aí,
senhores, viu?
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir. Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho.
Trabalho por aí. Até mais. E olha, a gente falava agora há pouco sobre a desaceleração do PIB. Esse freio fez com que o Brasil deixasse a lista das 10 maiores economias do mundo. O país foi ultrapassado pela Rússia e ocupa agora a 11ª posição do ranking que mede o Produto Interno Bruto em dólares. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a Marcela Cauti, que é economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos. Obrigado, Marcela, pela presença aqui e boa noite.
Boa noite, Vitor. É sempre um prazer.
Quais os motivos, Marcela, que levaram a isso? Tanto a redução aí do crescimento do Brasil, quanto o desempenho de outros países? É só o Brasil que piorou ou também os outros países estão num ritmo mais forte? Detalha para a gente o cenário.
Bom, a gente tem o mundo todo em desaceleração em relação a 2024. Mas no caso do Brasil, essa desaceleração tem sido um pouco mais forte. Quando a gente olha para o mundo, o principal vetor de desaceleração tem sido a questão das tarifas nos Estados Unidos, que acabou diminuindo o comércio mundial e trazendo os países ali para um crescimento um pouco menor. Agora, no caso do Brasil, além das tarifas, a gente tem uma questão adicional, que é o ciclo de juros. A maioria dos bancos centrais, especialmente dos países avançados, tem cortado a taxa de juros, o que ajuda a fomentar a atividade econômica. No caso do Brasil, a gente teve juros altos, né? A gente teve um ciclo de alta de juros, né, no começo do ano, e juros que estão num patamar elevado, em 15%, desde meados desse ano. Então, a gente tem ali mais um vetor que puxa a atividade econômica para baixo. Isso faz com que o Brasil caia ali no ranking em relação a outros países, né? Apesar de algumas coisas que acabam ajudando esse ranking, por exemplo, a questão do câmbio. Mas mesmo assim, esse vetor de juros altos e de desaceleração econômica por conta disso é o que tem pesado.
E olhando para frente, você vê perspectiva, Marcela, de que o Brasil consiga recuperar essa posição, voltar para essa lista das 10 maiores economias?
A gente pode sim ter a volta para essa lista quando a gente lembra que a expectativa para o começo do ano, né, de 2026, é de uma queda da taxa de juros, o que vai, por sua vez, fomentar um pouco mais o crescimento a partir do ano que vem. Então aí a gente pode ter sim uma melhora da situação brasileira, mas vale lembrar que enquanto a gente não tiver ali o que a gente chama de reformas estruturantes, que os economistas sempre falam, né? São coisas que fazem com que a gente tenha crescimento econômico de longo prazo. E aí eu estou falando, por exemplo, investimento em educação, queda de burocracia, aumento de produtividade, melhora da questão fiscal, enfim, a lista é bem longa, mas enquanto a gente não tiver esse tipo de melhora na nossa, né, economia, na nossa estrutura econômica, a gente não vai ter uma volta sólida ali para as 10 economias do mundo. A gente pode ficar ali brigando pelo 10º lugar, 9º lugar, mas sempre ali numa situação ainda muito ruim, né? O nosso crescimento econômico melhora de fato e de forma sólida quando a estrutura econômica também melhorar.
E olhando por setores, Marcela, o que é que dá para dizer em relação a esses números do PIB que foram divulgados? Tem algum setor que preocupa mais, que tem um desempenho pior? E por outro lado, apesar dessa desaceleração, tem algum setor que surpreende positivamente, que apesar disso ainda tem crescido mais? Qual a avaliação?
A gente tem duas formas de olhar o PIB. Primeiro pelo lado da oferta e depois do lado da demanda. Quando a gente olha pelo lado da oferta, os setores que se destacaram positivamente foram os setores da agricultura e da indústria. No caso da indústria, especificamente a indústria extrativa, que é o setor de petróleo, óleo e gás, e também a indústria da construção civil. Esses setores, eles tinham ali sofrido um pouco mais no começo do ano e agora voltaram a subir nesse terceiro trimestre. Por outro lado, o setor de serviços, que tinha sido um setor que estava vindo muito bem ao longo desse ano, respondeu às taxas de juros e desacelerou nesse terceiro trimestre. Quando a gente olha pelo lado da demanda, o consumo do governo e a formação bruta de capital fixo, que é o investimento, também tiveram um comportamento de que tinham piorado ao longo do começo do ano e voltaram a subir nesse primeiro trimestre, nesse terceiro trimestre. Agora, a parte de consumo das famílias, ela acabou desacelerando nesse último trimestre e crescendo muito perto de zero, né, 0,1%. Então, o que a gente vê é que existe um crescimento muito diferente entre os setores da economia. Isso é muito comum em momentos que a gente chama de inflexão de ciclo, quando a gente está na fase de começar a desacelerar, que é o que está acontecendo agora. Isso é comum, né, essa diferença entre setores. Mas fato é que a gente pode esperar para o próximo trimestre uma continuidade dessa desaceleração. Aí provavelmente todos os setores desacelerando de uma forma um pouco mais uníssona.
E o tarifaço ainda tem pesado muito, Marcela, você falou sobre isso brevemente. Qual o impacto disso para essa desaceleração do PIB? E se tiver uma revisão, aí qual seria o reflexo disso positivo, né, em termos de crescimento para o Brasil?
O tarifaço, ele tirou, sim, parte da atividade econômica, especialmente ali nesse terceiro trimestre, né? Porque a gente tem aquele peso ali de julho e agosto. Mas vale destacar que o peso foi ainda muito pequeno. Em primeiro lugar, porque a gente tem só parte do tarifaço pesando no PIB. Em segundo lugar, porque parte das exportações que iam para os Estados Unidos, como por exemplo de soja, acabaram sendo redirecionadas para países asiáticos, especialmente para a China. Então, houve sim, quando a gente faz aí a conta final, uma piora, especialmente de setores que iam para os Estados Unidos, e aí a gente fala um pouco da indústria também sofrendo, a indústria de transformação, mas, de novo, o impacto acabou sendo pequeno. E ele deve ser revertido ao longo desse quarto trimestre, quando a gente teve aí um aumento da lista de isenções das tarifas, né? Então, ele pesou sim no PIB, mas de novo, de uma forma pequena, e também pelo fato do Brasil ter conseguido ali abrir caminhos com outros parceiros econômicos para conseguir, pelo menos, mitigar em parte esse efeito.
Muito bem, a avaliação da Marcela Cauti, que é economista-chefe da Lifetime, gestora de recursos. Obrigado, Marcela, pela presença aqui com a gente. Boa noite.
Muito obrigada, é sempre um prazer.
Valeu, até mais. E olha, aquele acidente trágico que causou a morte de um homem em uma academia em Olinda, Pernambuco, chamou atenção para a segurança nos exercícios físicos. Foi um caso excepcional, mas que serve de alerta para os cuidados básicos na hora de malhar.
Foram segundos entre um homem erguer a barra de ferro e ela despencar sobre o peito dele. Ronald Montenegro chega a se levantar, mas logo cai. Outros frequentadores correm para ajudar. O homem chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas morreu. A polícia ainda investiga o motivo da morte. Ronald tinha 55 anos e o acidente aconteceu dentro de uma academia em Olinda, em Pernambuco. O caso abriu uma discussão. Como realizar um exercício com peso livre em segurança? Esse especialista diz que a vítima fez uma pegada da barra arriscada.
Com essa pegada sem envolver o polegar. Então, essa pegada suicida que a gente fala, sem a segurança do polegar, faz com que a barra, se a minha mão está molhada, suada do exercício, a barra é de metal, ela escorrega, escorregadia, por mais que ela tenha gripes na barra, tem muitas barras que escorregam.
Nessa academia em Porto Alegre, professores são instruídos a acompanharem todos os movimentos feitos pelos alunos.
Ver a questão técnica, né? Se tem algum exercício que está sendo mal executado. Além disso, todos sempre fazem treinamentos. Então, de 2 a 3 vezes por ano a gente tem treinamento sobre lesões, sobre primeiros socorros, coisas que podem acontecer na academia e, caso aconteça, nós estejamos preparados para isso.
Não existe uma regulamentação sobre os pesos livres. É de responsabilidade do próprio aluno. e se o exercício for feito em academias de prédios residenciais, onde nem sempre existe orientação profissional, os cuidados devem ser ainda maiores.
Hora de um rápido intervalo e na volta, mais informações desta quinta-feira. Seguimos juntos. Band News TV, na velocidade da notícia. Intervalo é rápido.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Irismar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Atenção, esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. Rádio Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027.
Dos brasileiros confiam mais no rádio, mais que em qualquer outro meio de comunicação, incluídas as redes sociais, os influenciadores, é o que aponta a pesquisa da Ponto Map. O rádio com jornalismo profissional,
com CNPJ e compromisso,
ainda é a fonte número um contra a fake news. O jornalismo do rádio preserva o essencial. Fatos checados, fontes íntegras e dados transparentes. E no mar de desinformação do cenário atual, a credibilidade do veículo que tem anos de história faz a diferença. 8 em cada 10 brasileiros sabem, se o assunto é sério, vá a um lugar sério. Rádio, ouça, confie e compartilhe com certeza.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Estamos por aqui, de volta ao vivo com a edição da noite, as notícias desta quinta-feira na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela sua companhia. Agora os destaques internacionais. Enquanto aguardam pela reconstrução de um território arrasado, palestinos ainda são alvos de ataques israelenses, quase 2 meses depois do início do cessar-fogo em Gaza.
Esse é um cessar-fogo que nunca trouxe paz. Israel e Hamas se acusam de violações. Gaza, hoje, chorou a morte de mais 5 palestinos, mortos em bombardeios israelenses. Este homem questiona por que civis estão sendo mortos em tempos que deveriam ser de trégua. Em menos de 2 meses, 360 palestinos morreram e quase 1.000 ficaram feridos. Para piorar, a entrada de ajuda humanitária não é suficiente. A busca diária por sobrevivência continua. Desde o início do acordo, em troca da libertação de 2 mil prisioneiros palestinos, o Hamas libertou 20 reféns vivos e devolveu 27 corpos a familiares israelenses. Falta ainda o corpo do último refém, o policial Han Givili, de 24 anos, assassinado num kibbutz no ataque de 7 de outubro de 2023. O futuro da faixa de Gaza também é bastante preocupante. O acordo de cessar-fogo anunciado em 10 de outubro previa negociações para uma transição política e a reconstrução dessa terra arrasada. Mas de lá para cá, pouca coisa avançou. As conversas estão travadas e não há qualquer tipo de prazo estabelecido. Otimista, o presidente americano Donald Trump anunciou a segunda fase do plano para muito breve. Mas esse avanço depende de um problema crucial. O Hamas não quer se desarmar e, por consequência, Israel não aceita recuar suas tropas para a fronteira. Enquanto isso, há quem mantém a fé no futuro mesmo nas ruínas. Nesta semana, a cidade de Han Yunis, no sul de Gaza, celebrou o casamento coletivo de 54 casais.
E o presidente americano Donald Trump afirmou que a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas vai começar muito brevemente, mas o Hamas segue armado. A gente conversa sobre isso agora ao vivo com o jornalista, analista de assuntos internacionais da Band, Moisés Rabinovici. Ele que está voltando das férias, está ao vivo com a gente aqui. Boa noite, Moisés. Bom rever você.
Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos assinantes.
Ô, Moisés, afinal de contas, que acordo de paz é esse, né? Que cessar-fogo é esse em que os bombardeios continuam acontecendo? Por outro lado, o grupo terrorista se recusa a entregar as armas. E o que esperar para essa segunda fase, hein, Moisés?
O acordo é violado praticamente todos os dias. Todos os dias há um bombardeio, todos os dias há um acidente. Essa semana, alguns palestinos queriam sair dos túneis em que estavam escondidos há faz tempo, e cada um que saía era morto. Então, foi preciso levar a questão ao Cairo para que os intermediários dissessem a Israel que rendesse os palestinos que fugiam dos túneis. Hoje, houve um novo bombardeio de Israel. Foi uma retaliação à explosão de uma bomba que feriu 5 soldados. Mas as vítimas foram 3 crianças, uma mulher e um homem. 5 mortos. Não há como paralisar essas violações, porque, de um lado, a linha amarela que separaria Israel do Hamas não é observada, não está marcada no chão, e isso faz com que quem a ultrapasse esteja em risco de morte. O problema maior, Vitor, é que Israel, na segunda fase do plano de paz de Trump, deveria recuar para a fronteira e o Hamas deveria se desarmar ou entregar suas armas. Nenhum dos dois parece decidido a cumprir a promessa, cumprir o acordo que ambos assinaram. O Hamas, no princípio, dizia que não se desarmaria enquanto as forças israelenses estivessem dentro de Gaza. E o Israel sempre disse, não sai de Gaza enquanto o Hamas não for desarmado. Então, esse impasse, você pode mudar os termos, inverter os termos, dizer o Hamas não desarma enquanto Israel permanece em Gaza, ou Israel permanece em Gaza enquanto o Hamas não desarmar. Nenhum país está querendo entrar na força multinacional que o Trump está tentando organizar, porque não quer nenhum confronto com o Hamas. As tropas são de países árabes, e eles não querem desarmar o Hamas, porque vão ocorrer vários incidentes. Israel não está aceitando a presença da Turquia entre as forças que se ofereceram para formar essa tropa multinacional que então assumirá Gaza nessa segunda fase do acordo. Porque o seu presidente, o Recep Erdogan, é contra Israel, amigo do Hamas, e tem denunciado que Israel comete um genocídio em Gaza. Então, a situação é essa. É preciso passar para a segunda fase. A primeira fase estaria terminada se não houvesse um único refém dos 250 que foram sequestrados ainda em Gaza. É um guarda civil que teria sido morto e o corpo levado para Gaza. Espera-se a volta desse corpo, a entrega desse corpo, para que a primeira fase possa estar encerrada. Em Israel já existem 200 soldados americanos que acompanham, monitoram o que está acontecendo em Gaza todos os dias para formar a guarda internacional e multinacional, provavelmente multiárabe, e à espera do Conselho de Paz que Trump diz que queria formar e no qual ele será o presidente. A segunda fase, além do recuo de Israel para a fronteira e o desarmamento do Hamas, ambos empacados, ainda prevê o início da reconstrução e o início também das doações dos grandes países árabes poderosos para reconstruir a terra arrasada de Gaza.
E Donald Trump nessa história, Moisés? Trump, que é o grande fiador, acho que dá para dizer, desse acordo, né? Ele comemora, pelo menos, o acordo como uma grande vitória do seu governo. Tinha como uma das plataformas de campanha encerrar as guerras pelo mundo e foi o grande mediador, um dos mediadores aí desse acordo de paz entre Israel e o Hamas. Trump pode pressionar Israel para que esse acordo seja mantido, ou já tem pressionado, exercido essa pressão sobre o governo de Benjamin Netanyahu? Olha, Moisés?
Vitor, Trump é o único homem no planeta capaz de influenciar as decisões de Netanyahu. Ele tem a chave, beleza, o cofre na mão. Ele decide o envio de armas ou não. Ele demonstrou já o poder quando pediu a Israel que retornasse seus aviões que iriam bombardear o Irã, além do cessar-fogo que tinha sido concluído. Ele fez com que Netanyahu aceitasse o plano de paz. Israel tinha várias pendências com ele. E o que se diz, Vitor, é que ele também vai levar Israel a aceitar uma solução de dois estados, o que atualmente parece impossível. Israel, essa semana, abriu mais 22 colônias na Cisjordânia. A Cisjordânia é um território que foi ocupado em 1967 na Guerra dos Seis Dias. Ele sempre foi considerado o produto de uma barganha. Ele seria trocado pela paz. Mas já se passaram muitos anos desde a conquista em 67 e esse território hoje está habitado. Além dos palestinos, 2 milhões de palestinos, tem 700 mil colonos, que ao longo do tempo foram se organizando, e hoje as colônias são verdadeiras cidades, enormes cidades. Difícil imaginar que essas cidades serão destruídas ou abandonadas pelos colonos, como foi abandonada a colônia que Israel tinha construído no Sinai, chamado Yamit, em que todos os colonos foram retirados em nome da paz com o Egito de Anwar Sadat. Esse é um novo grande impasse em Israel, e ainda sofre uma pressão externa muito forte, porque os colonos se tornaram muito agressivos. Desde o começo da guerra em Gaza, eles começaram a tomar terra dos palestinos à força, incendiar seus carros, queimar casas. Isso com a observação passiva do exército de Israel. Então, Trump já pediu que Israel penalize os colonos que violam os direitos dos palestinos na Cisjordânia. Esse é um grande problema que ainda vai explodir mais adiante.
É isso, ainda muito longe de esgotar essa questão. Moisés, obrigado pela presença aqui. Bom te ver de volta. Até quinta-feira.
Até. Muito obrigado.
Valeu, até mais. Boa noite. Para o rápido intervalo comercial, na volta, outros destaques para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até mais.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio.
Deputado Federal Baleia Rossi.
Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Como, por exemplo, a PEC 66. A PEC das cidades, que vai garantir mais recursos, mais segurança no seu bairro, educação de qualidade e dignidade no atendimento à saúde da sua família. Vem com a gente construir bons capítulos. Felícia ao MDB.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
Oi, senhor Valdir, ouvi dizer que você trocou de transportadora?
Troquei, dona Romilda. Agora, eu só transporto com a Braspress.
Ué, e com a Braspress não ficou mais caro, não?
Que nada. Com a Braspress eu pago um valor justo e ganho em segurança, eficiência e nos prazos de entrega.
Ah, é?
Mas é claro, a Braspress tem gerenciamento de riscos 24 horas, frota própria, entrega em todo o Brasil. O custo-benefício é imbatível.
Ah, agora entendi porque a Braspress é referência, né?
Pois é, dona Romilda. A Braspress tá no Brasil todo. São mais de 3 mil caminhões e tem até aviões de carga.
Em São Paulo, ligue 2188-9000.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão, narração Irismar França. Comentários Mardoni Filho, reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza, narração César Luiz. Comentários J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Atenção, esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte.
Rádio Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
A Via Sujipe é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sujipe nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sobre o assunto pela deputada Júlia Zanatta durante a sessão, o senador respondeu que a mesa, embasada em uma decisão jurídica dos advogados da Câmara e do Senado, pode responder no momento oportuno e, inclusive, dar o encaminhamento caso necessário. Segundo Zanatta, a decisão de Gilmar Mendes interfere diretamente no funcionamento do Senado e repercute sobre o funcionamento institucional do próprio Congresso Nacional, incluindo a Câmara. Esta semana, você sabe, Mendes decidiu que apenas o Procurador-Geral da República poderá propor impeachment de ministros do STF. Pela lei, hoje, esse é um direito de qualquer cidadão. Na decisão, Gilmar também ampliou o quórum para abertura de processo contra ministros do STF para aprovação do impeachment, de maioria dos presentes, como é hoje, 50%, para 2/3. É o que vai ser necessário agora. A decisão de Gilmar deve ser analisada na semana que vem pelo plenário virtual da Corte entre os dias 12 e 19 de dezembro. A decisão foi duramente criticada por líderes dos partidos da oposição. E o presidente Lula negou que o governo esteja enfrentando problemas com o Congresso Nacional. Nesta quinta, Lula criticou as emendas impositivas e disse que o Legislativo sequestra 50% do orçamento da União e que esse é um erro grave histórico.
Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso.
E agora o comentário de hoje de Eduardo Oineg, âncora do Jornal da Band. O Oineg fala hoje sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes de restringir pedidos de impeachment contra membros da corte.
O que você acha da ideia de restaurar no Brasil o poder moderador e entregar esse poder ao Supremo Tribunal Federal? Que tal? O poder moderador, ele existia no Império. Era exercido por Dom Pedro I, depois por Dom Pedro II, acabou extinto com o fim da monarquia e a adoção da República. Deixou de fazer sentido, mas na Constituição de 1824, que formalizou o poder moderador, ele é descrito como, abre aspas, a chave de toda a organização política, fecha aspas, que nas palavras da nossa primeira carta, velava incessantemente sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Não é bem parecido com o papel que o Supremo decidiu desempenhar nos últimos tempos? Às vezes em conjunto, às vezes individualmente. E acabou de acontecer agora individualmente, por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo, um dos ministros mais preparados da história do tribunal. Gilmar decidiu que a lei de impeachment, que é de 1950, não deve ser aplicada da forma como ela foi escrita, pelo menos quando o objetivo é o impeachment de ministros do Supremo. Lá diz na lei que o pedido de impeachment poderia partir de qualquer cidadão. E Gilmar decidiu que só um cidadão está autorizado a iniciar esse processo, o Procurador-Geral da República. Aí uma língua mais ácida poderia sugerir que, para Gilmar, impeachment de ministro do Supremo só pode começar por ação de alguém da patota. Claro que a decisão do ministro é revestida de muita referência jurídica. Não seria possível esperar outra coisa de um ministro brilhante. São 70 páginas de texto e mais texto, mas que, em resumo, modifica uma lei antiga, que Gilmar disse que não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Aí ele deu uma entrevista sobre o assunto e ele disse que a lei é de 1950, então ela já caducou. Agora, afirmar que a lei caducou só porque ela é de 1950 é tão absurdo quanto sugerir que o ministro caducou porque ele é de 1955. As leis, elas podem, obviamente, ser revisitadas, podem ser atualizadas, mas a lógica do ordenamento jurídico é a do conservadorismo. E o mesmo se espera do Judiciário. Quem faz as atualizações é o Legislativo. Gilmar sugere que os ministros do Supremo precisam de proteção contra ameaças de impeachment. Mas desde que essa lei foi sancionada, em 1950, ela foi usada duas vezes na esfera federal para bater presidentes, presidentes da República, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Nunca foi usada contra ministros do Supremo. A decisão escandalosa de Gilmar foi tomada, como eu disse, monocraticamente. Lá do gabinete dele, ele resolveu mudar uma decisão tomada por outro poder. A decisão agora vai seguir para o plenário do Supremo, onde Gilmar e o princípio constitucional da separação entre os poderes vão estar em campos opostos. Vamos ver de que lado vai estar o Supremo.
Destaques internacionais agora. E olha, uma boa notícia para você que está pensando em ir para a Itália, você que pensa em sair do Brasil. Olha só essa notícia. A Itália decidiu ampliar o número de vistos de trabalho para brasileiros que são descendentes de italianos. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional, está aqui comigo para explicar os detalhes. Boa noite, Bia.
Boa noite, Vitor. Isso mesmo. Notícia boa, né, para quem está afim de dar uma passeada e trabalhar lá fora, porque esse visto é apenas para quem quiser trabalhar em empresas lá na Itália. É necessário apenas comprovar esse parentesco, essa ascendência italiana e também ter aquele contrato de trabalho ali válido para o território italiano. Fora isso, não é necessário mais nada, apenas da entrada nesse processo, porque agora a Itália conseguiu flexibilizar essa lei. Mas olha, quem quer se tornar cidadão italiano, o processo está ficando cada vez mais difícil. A lei foi inclusive atualizada recentemente e colocaram ali que apenas duas gerações de italianos aqui para o Brasil poderiam, né, conseguir essa cidadania. Ou seja, só filhos e netos de italianos que moram aqui no Brasil. Mas que se você quiser ter alguma experiência profissional na Itália, o processo está mais fácil. Não só o Brasil vai ser beneficiado, mas também o Canadá, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, muitos países que acabaram entrando para essa lista, né, de beneficiados com esse visto para trabalhar, porque justamente a Itália tem sofrido um processo muito, 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 muito complicado em relação à escassez de mão de obra. Isso, claro, somado ali também com a queda na taxa de natalidade e o envelhecimento da população. Então, um cenário que não é exclusivo também deles, mas também da Europa toda. É uma crise, né, que a gente acompanha de forma muito grande por lá, não só em relação à falta de mão de obra, mas ao mesmo tempo esses países, eles não querem que entrem imigrantes de forma assim desgovernada também por lá. Então, por enquanto, esse visto de trabalho está um pouquinho mais fácil, Vitor.
É isso, comprovar a relação de trabalho, aí consegue a entrada, a permanência no país, que não é uma coisa ruim não, viu? A Itália é muito legal, é uma boa. E outra informação que chega dali de pertinho, lá de Roma, do Vaticano, Bia. A Comissão do Vaticano aprovou novas regras sobre a presença de mulheres na igreja?
Isso mesmo, não tivemos avanço em relação a isso. Era inclusive uma aposta, uma bandeira que o Papa Francisco levantava muito em relação a mulheres se tornarem diáconas, que é o cargo mais baixo da hierarquia da Igreja Católica. Mas a comissão, o comitê, não aprovou essa alteração. O Papa Leão XIV ainda não falou sobre isso. Esse é um cargo ali muito básico. Essas mulheres poderiam, no caso, ajudar em realização de missas, batismos, casamentos, mas isso não vai acontecer. Então, de acordo com o Vaticano, também essa não é uma medida ali, no caso, definitiva. Ela pode ser alterada nos próximos anos, mas é necessário um estudo ainda maior em relação à história e também à teologia. Então, continuamos no meio do mesmo patamar, mas nós lembramos também que o Papa Francisco chegou a ordenar 7 mulheres para cargos de alta responsabilidade dentro do próprio Vaticano, levantou muito essa bandeira, mas esse comitê, por enquanto, não aprovou essa alteração. Vitor.
Ok, valeu, Bia. Obrigado pelas informações. Boa noite.
Obrigada,
até amanhã.
Boa noite, até mais.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta seguimos juntos trazendo as notícias desta quinta-feira. O intervalo é rápido. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Rádio Bandeirantes.
Aqui você se informa.
Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil.
Rádio Bandeirantes.
Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca, ao seu lado.
No Dial, no FM.
Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Estou aqui para fazer um convite a você, um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nessa viagem fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho a que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
Cláudio Humberto, apresentador da Rádio Bandeirantes.
É por essa razão que todos estamos engajados na luta contra a fake news, a difusão da fake news. É absolutamente importante, imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje o cantor, compositor, multi-instrumentista Guilherme Dantas e sua inseparável sanfona. O artista está rodando o Brasil com seu novo trabalho e se apresenta ao vivo aqui no programa. E vamos continuar na música, recebendo a cantora Japinha, que divide as novidades da carreira, fala também sobre uma nova fase, um novo momento agora em voo solo. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @ Danilo Gobato.
Antenados na Bandeirantes com Danilo Gobato.
Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, compositor, sanfoneiro Guilherme Dantas. E a gente já vai começar o programa com música ao vivo.
Que satisfação tá aqui, viu? Que fato eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer.
Guilherme Dantas, ao vivo, que delícia, brigadíssimo, viu? Como você tá? Tudo jóia?
Tô maravilhoso, melhor agora aqui na companhia de vocês.
Ah, esse, né? Esse vozeirão, ele parece que chegou de viagem agora, que tava no aeroporto, aquece, no avião.
Tá aquecendo, rapaz, a voz tá meio ruim, a gente pega clima quente, clima frio, né? E aí às vezes fica até ruim a voz, mas... Estamos aqui com todo carinho, com todo amor do mundo. Obrigado pela recepção que você está me dando desde a chegada. Eu fico feliz e vamos, falar um pouco, né? Pra esse povão que tá escutando a gente.
Ah, esse vozeirão, essa sanfona inseparável, né? O Guilherme tá aqui pra dividir as novidades da carreira, os novos projetos. Tem DVD, tem EP, tem shows, tem muita coisa bacana. Mas eu queria começar te perguntando, óbvio que a gente vai detalhar um pouco mais do seu início, das origens, onde tudo começou. Mas você acha que você tá vivendo a melhor fase da sua carreira agora, da sua vida, Guilherme?
Do momento, sim. Acho que é uma fase maravilhosa, onde a gente está podendo mostrar não só a minha música, mas todo um propósito.